Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos aqui em mais um podcast. Nós vamos comentar a segunda leitura do Ofício das Leituras deste terceiro domingo do tempo comum, ciclo anual. O título é Cristo sempre presente em sua igreja. Ele é retirado da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II. Esse texto tem uma profundidade, meus irmãos, muito grande. Ele vai falar da pessoa, a presença de Jesus Cristo na liturgia, o que é a liturgia, a união da liturgia terrestre com a liturgia celeste e sobre o domingo. A importância do domingo na nossa vida cristã. Comecemos então na presença de Cristo. Ele vai dizer assim que Cristo está sempre presente em sua igreja, principalmente nas ações litúrgicas. Que ações litúrgicas, né? A ação litúrgica é a ação da igreja. A oração do corpo místico de Cristo, o povo unido, meus irmãos. Então toda a ação da igreja, né, da igreja unida, é ação litúrgica. A Santa Missa, a Liturgia das Horas e todas as outras ações que fazemos unidos como igreja. Continua o texto dizendo, presente no sacrifício da missa, Jesus, né, presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, por quem, através do ministério dos sacerdotes, oferece agora, é aquele mesmo que se ofereceu na cruz. Então Jesus está presente na Santa Missa na figura do sacerdote, do padre, ou bispo, né? E aí ele fala, como em maior intensidade sob as espécies eucarísticas. Então a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença sublime, é a presença das presenças, é a presença maior, onde Jesus está ali, corpo, sangue, alma e divindade. Continua o texto dizendo, está presente por sua virtude nos sacramentos, pois quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Cristo também está presente por sua palavra, e olha que interessante isso aqui, meus irmãos. É Jesus quem fala quando se lê a Sagrada Escritura na igreja. Essa fé é desde o início da igreja. Os escritos patrísticos são claros quanto a isso. Quando nós lemos o Evangelho no ambão do altar, é Cristo que está falando ali. Nós atualizamos, nós estamos presentes no Sermão da Montanha, nós estamos presentes, unidos com todos os cristãos que leram aquele trecho em todos os tempos. Nós estamos unidos, independente do tempo e do espaço. Deus está ali e Deus está além do tempo e do espaço. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus está falando, o mundo inteiro se cala. Então esse respeito muito grande no momento da leitura, das leituras sagradas, é importantíssimo. E esse respeito de que nós estamos revivendo vários momentos. Essa releitura da Sagrada Escritura é algo que é vivo. Não é apenas a leitura de páginas de um papel. É uma palavra que se torna viva e presente. É o verbo que se faz presente, o verbo que é a palavra. E continua o texto, presente enfim na oração e salmodia da igreja, onde Jesus prometeu, onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu estou no meio deles. Então pelo fato de estarmos ali em oração, o Senhor se faz presente. E a oração, né, além das orações definidas, a oração livre, A salmodia, vê que lindo isso. Ele vai dizer, Cristo une estreitamente a si sua esposa diletíssima, a igreja, que invoca seu Senhor e por ele presta culto ao Eterno Pai. Então a unidade entre Jesus e a Igreja é muito profunda, muito profunda. Quando nós nos colocamos como Igreja, estamos inseridos no coração de Jesus, no corpo místico de Cristo. E olha que interessante, não? E por isso estamos juntos com o céu inteiro, que neste momento está em festa. A liturgia celestial dos anjos, das miríades e miríades de anjos, de santos, que já foram, que já celebram a glória eterna do Pai. Nós nos unimos ao céu, meus irmãos, pela liturgia da Igreja. Olha o que diz o texto. Portanto, com razão, considera-se a liturgia como exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo. Os sinais sensíveis, quer dizer, os sinais que são vistos pelos nossos sentidos, o olhar, o ouvido, né, a escutar, tocar, né, o que nós cheiramos, né, o incenso, né, todos esses sinais sensíveis significam de modo peculiar a cada um, de modo peculiar a cada um, realizam a santificação do homem. Esses sinais sensíveis realizam a nossa santificação. Pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, a sua cabeça e seus membros, se perfaz o culto público integral. Por este motivo, toda celebração litúrgica, por ser ato do Cristo sacerdote e de seu corpo, a Igreja, é a ação sagrada por excelência, cuja eficácia nenhuma outra obra da Igreja iguala ao mesmo título e grau. Olha a grandiosidade que é a liturgia. Nos estabelece uma unidade com Cristo e com todo o corpo místico da Igreja. Nós nos unimos aos católicos que estão lá no Japão, na China, na Iugoslávia, na Rússia, em Roma, Estados Unidos, México, Paraguai, enfim. Nós nos unimos à Igreja militante inteira. Espiritualmente falando, liturgicamente falando, nós nos unimos também ao céu. E aí ele vai dizer, a liturgia terrena dá-nos participar antecipadamente do gozo daquela que se celebra na santa cidade, a Jerusalém Celeste, para onde, peregrinos, tendemos. Ali, onde Cristo se assenta à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Lá, meus irmãos, é o verdadeiro tabernáculo. Então essa liturgia terrena nos faz participar antecipadamente da liturgia celestial. Ela nos faz desfrutar como que lampejos, desfrutar como que uma amostra grátis, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, né? Aquela amostrazinha que você tem de algum produto que você pode adquirir posteriormente. Aqui, a liturgia da Igreja nos faz desfrutar um pouco da liturgia do céu. Muito lindo isso. E ele diz assim, lá que é o nosso verdadeiro tabernáculo, né? Juntamente com todos os exércitos celestes, cantamos hinos de glória ao Senhor, venerando a memória dos santos, esperamos ter parte em sua companhia e estamos na expectativa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que aparecerá Ele, nossa vida, e nós também apareceremos com Ele na glória. Então nós vivemos esta expectativa. A liturgia nos faz como que saborear o reino de Deus que já está no meio de nós e viver essa expectativa do encontro com o Senhor. E aí, o texto vai terminar falando do domingo, né? A A igreja, seguindo a tradição dos apóstolos, cuja origem remonta ao próprio dia da ressurreição, celebra o mistério pascal a cada 8 dias, que por isso se chama Dia do Senhor, ou domingo. Neste dia, devem os fiéis reunir-se para escutar a palavra de Deus e participar da Eucaristia, a fim de se lembrarem da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, dando graças a Deus que os recriou para a esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, é o domingo a festa primordial e, como tal, seja apresentado e inculcado a piedade dos fiéis para que se lhes torne dia de alegria e de descanso dos trabalhos. Todas as outras celebrações, a não ser que sejam realmente de máxima importância, não passem à sua frente, porque é o fundamento e o cerne de todo o ano litúrgico. Meus irmãos, a teologia do domingo é tão profunda, né? Poderíamos dizer assim, contemplar. Papa João Paulo II escreveu uma carta sobre o domingo. Seria interessante buscarmos ler. No domingo nós celebramos, de semana a semana, o mistério da nossa salvação inteira. Todo o mistério da nossa salvação. O domingo representa tudo. O domingo, o dia do Senhor. Então ele tem uma importância ímpar. Hoje, por exemplo, é memória obrigatória de São Francisco de Sales. Só que o domingo fica na frente. Nós até compartilhamos aí a leitura sobre São Francisco de Sales, né, nos canais aí. Mas a prioridade é a celebração do domingo, liturgicamente falando. Essa é a terceira semana, terceiro domingo do tempo comum. Muito linda este documento do Concílio Vaticano II. Muito lindas essas palavras que remontam toda a teologia da Igreja desde o início dos tempos. Reflitamos, meus irmãos. Peçamos ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo, que nos dê maior amor à Sagrada Liturgia, maior amor à Santa Missa, maior amor aos sacramentos, maior amor à Liturgia das Horas, ao ofício divino. Um coração mais contrito, um coração mais quebrantado, coração mais voltado à fidelidade, não só sentimentalmente, mas também à fidelidade independente dos sentimentos, fidelidade de caminhar junto com a Igreja, com a sua liturgia. A melhor espiritualidade, a melhor devoção é você seguir o ritmo da Igreja. Nós temos aí várias devoções e tal, tudo é muito bom e belo, né? Quando é lúcido, quando está caminhando com a Igreja, claro, mas viver a sua vida de oração no ritmo da liturgia é algo mais seguro, mais firme. E você está em unidade com a Igreja, com o corpo de Cristo. Pense nisso e que possamos ser fiéis ao nosso Deus e à sua Santa Igreja onde Ele está presente. Deus te abençoe. Shalom.